Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso da Catarina Gonçalves, uma antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial, ela que também esteve ligada à Associação Académica da Universidade do Minho. Catarina, antes de mais, seja bem-vinda à Rádio Universitária. Aproveito também para te desejar um bom ano de 2021 e começo por te perguntar se desde cedo foste pensando e traçando o teu caminho para esta carreira internacional ou se foi mesmo o que se proporcionou ao longo do teu percurso.
Certo. Olá. Eu, antes de mais, queria agradecer à RUM pelo convite e desejar também, Liliana, um bom ano, 2021. E voltando então à tua questão, Não foi muito pensado, não tinha em mente fazer uma carreira internacional. Claro, quando estamos a estudar há sempre muitos sonhos e muitas vontades e gostávamos muito de experimentar como é que seria trabalhar fora, mas quando terminei o curso, ou seja, quando estava pronta para entrar no mercado de trabalho, não estava a pensar em nem à procura de oportunidades no estrangeiro. Acabou mesmo por acontecer naturalmente, foi enquanto estava a trabalhar. Conheci ou tinha um colega de trabalho que conhecia uma empresa que estava à procura de uma pessoa para o cargo que eu já estava a exercer na minha empresa anterior e foi por recomendação e pronto, aconteceu naturalmente e até foi interessante e eu decidi aceitar e por que não e experimentar ou ter uma experiência lá fora.
A Catarina, embora eu ainda não tenha referido, está neste momento até está em Portugal devido à situação pandémica,
sim,
mas o percurso dela está ligado à Áustria, mais concretamente a Viena. Catarina, explica-nos um bocadinho daquilo que tens feito na Áustria.
Ora, na Áustria, eu sou Product Manager numa startup, Robo Wonderkind, e enquanto Product Manager fazemos muitas coisas, principalmente numa startup, quando os recursos também não são muitos e acabamos por fazer de tudo um pouco. Mas enquanto Product Manager, que é a minha função, eu basicamente, juntamente com a equipa de desenvolvimento do produto, decido o que é que faz sentido adicionar ao nosso produto, resolvemos problemas dos utilizadores, porque é basicamente isso, um produto quando se desenvolve tem em vista resolver uma necessidade do nosso cliente e também alguma necessidade, claro, pela parte de business. Temos que ter sempre os dois bem balanceados e a minha responsabilidade é sobretudo conseguir balancear business e clientes e gerir toda a equipa de desenvolvimento, fazer entrevistas com os nossos utilizadores, testar o nosso produto, ver se está tudo ok para ser lançado para o mercado. E é muito basicamente isso, alinhar stakeholders, desde equipas de vendas, equipa de marketing, equipa de suporte aos clientes. A função acaba por ser quase um maestro e andar aqui com esta orquestra composta por diferentes stakeholders, organizar tudo isto em prol de lançar um bom produto para o mercado que satisfaça necessidades ao cliente.
Estamos a falar de que área ou de que produtos?
Estamos a falar na área da EdTech, portanto é um produto o produto é um robô, é um brinquedo educacional para crianças em que elas aprendem a programar o robô, portanto nós temos as nossas aplicações e temos o robô e as crianças fazem diferentes projetos com os robôs, com o robô e aprendem a programar na aplicação, como controlar, como mexer diferentes partes do robô. E, portanto, é sobretudo nessa área que trabalhamos.
Olha, daquilo que me lembro, a tua passagem pela Associação Académica também esteve muito ligada a esta questão das startups, das empresas. Sentes
Sim.
que tanto a passagem pela Associação Académica da Universidade de Minho como pelo próprio curso de Engenharia e Gestão Industrial te ajudam e foram fundamentais naquelas que são as tuas atuais funções?
Sim, claro que sim. A parte do curso, quando olhamos para uma vertente, ou seja, mais curricular, foi sempre muito bom. Portanto, o nosso curso tinha vários projetos já ligados ao contexto empresarial, permitiu-nos também experienciar o que é que poderia ser, o nosso papel numa empresa no futuro. É um curso muito transversal, portanto, é ótimo porque não nos fecha e também não é suposto que um curso nos feche numa caixa. O facto de tirarmos um curso, a minha opinião é que isso não significa que tu no futuro vais fazer aquilo e não podes explorar mais opções. Acho que ainda acaba por ser muitas vezes o receio de estudantes quando ingressam na universidade, que tiram aquele curso e depois sentem que não há oportunidades ou que não é bem aquilo que querem fazer. E depois entra aqui a parte da componente extracurricular, que é o facto de tu conseguires juntar-te a projetos, quer num núcleo de estudantes, quer em associações de voluntariado, quer no meu caso a associação académica, isso sempre me permitiu muito abrir portas e abrir o pensamento sobre, ok, isto eu gosto de fazer, isto eu não gosto de fazer, gostava de me focar mais nesta parte. Foi o que aconteceu, por exemplo, na associação. A associação académica tem. Eu era vice-presidente do Departamento de Desenvolvimento de Carreiras e, portanto, este departamento engloba três áreas: a parte do emprego, do empreendedorismo e da formação. E na parte do empreendedorismo, nós temos um hub de empreendedorismo, que é o Liftoff, e isso também me permitiu estar sempre em contacto com o contexto empreendedor, não só a nível regional, ou seja, Braga, mas a nível nacional. E eu sempre gostei muito disso, e foi isso que também sempre me puxou muito para não querer seguir propriamente a área da produção ou a área industrial, que muitas vezes é, pronto, o percurso que um estudante de engenharia e gestão industrial tende a seguir, e isso permitiu-me pensar mais no mundo das startups. Eu sempre gostei muito dessa parte do empreendedorismo e startups, e foi por isso que depois até decidi começar logo a minha carreira numa startup e não num contexto já numa empresa mais sólida, com mais processos, digamos assim.
Olha, voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias guardas?
Guardo várias, guardo também não foi assim há muito tempo, mas recordo-me perfeitamente dos tempos em que tínhamos a praxe, tínhamos, eu também, como fiz parte do meu núcleo de estudantes, nós organizávamos imensos eventos. Guardo, como é óbvio, todas essas memórias, do trabalho que investíamos, do tempo que dispensávamos em prol também de dar alguma coisa aos outros. Lembro claramente das atividades que organizávamos na associação académica: uma gata na praia, um enterro da gata, uma recepção ao caloiro, uma start point, que era do meu departamento. Isso tudo são memórias que ficam e que te deixam um marco, porque foram experiências muito boas, e claramente são histórias que ficam depois para a vida para contar. Mas sim, guardo essas memórias.
Olha, então, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade do Minho.
Sim, a música que eu tinha pensado é Boa Memória, do Capitão Fausto, e esta porque é esta música, porque lembro perfeitamente que quando às vezes estava a fazer viagens ou para ir para Braga, para a associação, ou até mesmo quando estava a estudar, lembro que gostava muito de ouvir esta música nesses momentos, e muitas vezes até dava na rádio durante as viagens, e portanto sempre me marcou muito esta música e ficou-me na memória.
Ficamos com o tema escolhido pela convidada de hoje, Catarina Gonçalves, uma antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial, a viver e a trabalhar na Áustria, mais concretamente em Viena. Catarina, quando chegaste à Áustria, sentiste de imediato algumas diferenças culturais ou, pelo contrário, até se o nível de vida, o estilo de vida, digo, não é assim tão diferente?
O nível de vida não é muito diferente. Acho que lá há... Eles respeitam o trabalho de uma forma diferente. Por exemplo, uma das coisas que eu senti logo na primeira semana que cheguei foi no sábado eu tinha que fazer algumas compras e não tinha terminado e pensei, amanhã faço, ou seja, no domingo. Quando de repente chego lá fora e digo, ok, está tudo fechado. Ah, ok, ao domingo fecha tudo, portanto não há atividade, é um dia muito dedicado à família, existem imensas pessoas, se fores passear pelos jardins, pelos parques, há imensas famílias a passear por lá, ou seja, é um dia mesmo dedicado, ninguém trabalha, é só para aproveitar com a família e amigos. Depois, outra coisa que notei, o dia também lá começa muito cedo, mas não diria que me chocou, é normal, são países que gostam de começar o dia cedo e acabam também o trabalho cedo, estamos a falar por volta das 6h30, 6, já se vê bastante movimento, pessoas a apanharem o metro para irem trabalhar, e também como acabam por sair do trabalho cedo, também jantam muito cedo, então era engraçado porque às vezes quando eu ia para o escritório e estava a vir embora, eu trabalhava relativamente perto do centro de Viena, e haviam imensos restaurantes nas ruas, e às vezes eram 6 da tarde, 6h30, e já havia gente a jantar, e fazia-me um bocado de confusão como é que às 6h30 as pessoas já estavam a comer um bife, ou o que quer que seja, era muito engraçado, porque aquilo para mim era a hora do lanche, mas para às vezes lanche, assim um lanche mais tardio, e as pessoas já estavam a jantar, e diria que essas foram assim as maiores diferenças. Pois a nível de vida... É muito bom em Viena, claro, a nível de transportes, acessos à cidade, tu não precisas de carro, tu fazes tudo através do metro, mas isso também já acontece em Lisboa, mas os acessos são muito bons e depois a nível de vida, os preços também, apesar de serem um bocadinho mais altos, depois tens sempre a componente salarial que vai compensar, como é óbvio, é a lei da procura. E a questão aqui do salário também é muito importante, porque de facto lá as condições salariais são melhores que em Portugal.
Uhum. Foste bem acolhida pelos locais?
Sim, fui bem acolhida. Lembro-me de, na altura, quando tinha que ir tirar o passe para andar de metro, ou ir às compras, ou perguntar alguma coisa na rua que precisasse de alguma indicação, as pessoas sempre foram muito... afáveis, claro que são pessoas mais distantes e quando tu vais no metro tu não ouves pessoas a falar, vai tudo no seu canto, digamos assim, mas nunca, sempre que perguntei eles sempre ajudaram, dúvidas para tirar um passe de metro e depois falam, outra questão que eu também tinha era, ok, é um país de língua alemã e eu não sei falar alemão, portanto vamos lá ver como é que isto vai ser, e eles sabem falar quase todos os serviços. As pessoas sabem falar muito bem inglês, portanto eu nem nisso tive dificuldades, porque eu falava inglês lá e as pessoas na Áustria também falam muito bem inglês e portanto era muito fácil de comunicar.
E como é que é a tua rotina lá?
Lá era bastante similar até a Portugal, eu entrava às 9h30, portanto eu acordava por volta das 7h30, 8, e depois apanhava o metro por volta das 9, chegava a trabalhar às 9h30, trabalhava, lá a pausa de almoço, eles não fazem propriamente uma pausa de almoço como às vezes nós fazemos cá em Portugal, assim uma hora, e eles encurtam, e portanto eu também comecei a habituar-me àquela rotina, então a minha pausa de almoço também era relativamente curta, e acabava por sair por volta das 5h30, 6 do trabalho, e depois, claro, viver sozinha, fazer as compras normais, era o dia-a-dia, cozinhar, e no dia a seguir voltar ao trabalho.
Olha, tu foste tendo contacto com alguns portugueses por lá, ou não tiveste tempo para isso?
Não tive, até porque na altura em que eu fui, foi em agosto, E, portanto, já tínhamos a pandemia, apesar de estarmos numa altura minimamente ligeira, até que quando eu cheguei lá, a Elsa não estava assim com tantas restrições, e quando eu ia ao supermercado haviam pessoas sem máscara, e aquilo estava-me a fazer imensa confusão, porque nós em Portugal ainda estávamos, ganhámos esse hábito de usar a máscara para todo o lado que íamos, e então, quando cheguei à Áustria, isso também já não era muito assim um problema, as pessoas andavam sem máscara. E pronto, isto tudo porque a pandemia também não ajuda propriamente a conhecer várias pessoas ou fazer amizades, porque as pessoas não saem tanto, também não há muito para onde ir, e isso dificulta. Portanto, as pessoas que eu tive mais contacto eram as pessoas do trabalho, mas sabia, e algumas pessoas do trabalho diziam que tinham lá alguns colegas portugueses a viver, não muitos. O único contacto que tive foi num restaurante, era um restaurante português, e quase todos os trabalhadores do restaurante eram portugueses, e portanto foi interessante, porque vai-se a esses restaurantes e dá sempre para falar um bocadinho português, mas foram as únicas pessoas portuguesas com quem eu tive contacto lá, foram estes senhores que trabalhavam neste restaurante em Viena.
Olha, e do tempo que tiveste em Viena, o que é que mais gostaste?
Gostei muito da cidade em si. Eu já tinha estado em Viena numa viagem pela Europa que tinha feito, e lembro-me que eu visitei vários países na Europa, e quando terminei, lembro-me que Viena tinha sido um país que tinha adorado. Era uma cidade extremamente bonita, é mesmo muito bonita. Os monumentos, os jardins, é uma zona, tem muitos espaços verdes mesmo, gostava muito de ir passear até aos jardins. Tem dois palácios em Viena, assim, mais conhecidos, e eu morava relativamente perto de um, e gostava muito de ir até lá ao final do dia, dar uma volta pelos jardins. É uma das vantagens, pois também quando se mora perto destes centros, e quando há boas ligações, é muito fácil ir lá e visitar, e eu gostei muito disso em Viena, a facilidade que havia em estar no centro histórico, e os espaços verdes, sem dúvida, que também acabava por fazer lembrar muito Portugal, também os temos, mas era sempre bom.
Olha, tempo para voltarmos à música, desta vez com um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido, na Áustria, mais concretamente em Viena.
Sim, como eu também, lá está, não tinha muito contacto com pessoas portuguesas, eu adorava ouvir música de artistas portugueses, e lembro que uma das músicas, quando eu punha a playlist de Spotify para ir para o trabalho, começava sempre com Boa Companhia, de Luís Severo, e lembro-me perfeitamente, porque todas as manhãs a ouvir aquela música para ir para o trabalho acabou por marcar muito a minha experiência em Viena.
Dá-te mais liberdade para te entregar sem medo da intimidade. Olhar nos teus olhos já te faltar vontade, faltar-te a loucura que te impõe a cidade. O tempo passar e o compromisso fardo para a gente carregar. Ainda assusta pensar num homem que um dia possa vir a ser e que me possa largar da mão. Poder conhecer o dia que se repete, e se hoje não te dá alegria, dar-te um beijo e dizer que amor és boa companhia. Me achou banalidade, primeira impressão que passou a verdade. Aquele amor de verão que não morre com a idade. Ciência ou passado que não dão claridade, não deixam em paz o sonho que aos anos te tenta esquecer. Dizia que amor que mata dá-te mais liberdade para te entregar sem medo da intimidade. Ouvia cantora para saber se é verdade que a sede da boca morre com tempestade. E sabes de cor essas coisas tão mais profundas que o amor. Ainda me custa tenta aceitar o homem que um dia posso vir a ser e que me possas largar da mão se me der conhecer. O dia que se repete e se hoje não te dá alegria, dar-te um beijo e dizer que amor és boa companhia. Ainda me custa aceitar o homem que um dia posso vir a ser e que me possas largar da mão se me der conhecer. O dia que se repete e se hoje não te dá alegria, dar-te um beijo e dizer que amor és boa companhia. Dar-te um beijo e dizer que amor és boa companhia. Dar-te um beijo e dizer que amor és boa companhia.
Regressamos à conversa com Catarina Gonçalves, uma antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial, a tentar a sua sorte na Áustria, mais concretamente em Viena. Catarina, para quem ainda não conhece a cidade ou até o país, daquilo que foste tendo a oportunidade de visitar, o que é que sugeres que quem vá lá visite?
Sim, recomendo sem dúvida o Palácio de Belvedere. Depois todo o centro histórico de Viena é bastante, é tudo muito perto umas coisas das outras, tem a Casa do Mozart e tudo mais, ou seja, ir ao centro histórico recomendo vivamente, é mesmo muito bonito, e depois visitar os palácios que puderem visitar em Viena, visitem, porque é uma cidade com muitos palácios e são todos muito bonitos. E recomendo vivamente visitarem intensivamente a Áustria, a Viena neste caso, e todos estes locais.
Tiveste a oportunidade de provar algum prato típico?
Sim, tive. Lá eles, um dos pratos típicos é o schnitzel, que é um panado basicamente, mas lá o tamanho do panado é extremamente grande, é o tamanho de um prato, é esse o schnitzel, o panado, e... é um prato típico, mas também não era propriamente uma novidade para mim, não é? Porque nós cá também temos e até acabei por gostar mais, ou melhor, gosto mais de cá do que de lá. E depois eles lá também têm, eu não me recordo o nome, mas a forma como eles preparam as batatas que acompanham o schnitzel é muito engraçado, porque aquilo vem com um molho de vinagrete. E são pratos bons e eu gostei. Mas sem dúvida que a gastronomia portuguesa dá ali um 100 a 0 à gastronomia em Viena. Okay, e recomendo também uma sobremesa. Há uma sobremesa lá que é o strudel de maçã e é muito bom também. Isso sim, também recomendo.
Já provei.
Exato. É muito bom.
Olha, Catarina, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que partilhasse aqui com as pessoas, até os estudantes da Universidade de Minho que nos estejam a ouvir e que estão a pensar também em emigrar. Que conselhos é que tens para estas pessoas?
Ora, conselhos. Vejam bem a legislação os encargos fiscais. Não, acho que é algo... Acho que sempre que quiserem considerar, tiverem a considerar emigrar ou trabalharem fora, acho que é muito importante guardarem para vocês e fazerem quase uma lista de porque é que querem ir, porque acho que quando, uma coisa é quando estamos cá e ok, há esta possibilidade e tudo nos parece bom e que tudo vai correr bem, e acho que é, mas quando chegamos lá há sempre a falta da família, há sempre a falta dos amigos, então indo em alturas como estas de pandemia, em que não é fácil a família e os amigos nos irem visitar e vice-versa, nós virmos cá, é muito importante recordar o que é que nos fez ir para lá, para que nesses momentos nos lembremos, não, eu vim para cá por causa disto e agora eu quero atingir isto, isto e isto. E acho que é muito importante fazerem essa reflexão. Depois, claro, irem mais cedo para organizarem toda a vossa vida lá, porque é quase começar do zero e depois noutro país. Uma coisa às vezes é ir de Erasmus, em que acaba até por ser mais fácil a questão do alojamento, porque tens as residências universitárias, ou depois há muito suporte também da network criada do Erasmus. E quando se vai trabalhar não é bem assim, é mesmo começar do zero, e aconselho também a procurarem uma casa e irem ver antes, porque quando eu cheguei lá, o apartamento que eu tinha, que me tinham alugado, não tinha bem os padrões de limpeza que eu considerava razoáveis, e então ainda tive que andar lá à procura quando tinha chegado, ainda tive que procurar outro apartamento, e portanto acho que é muito importante terem em consideração o local também onde vão ficar, porque isso impacta muito. Se vocês não se sentirem bem onde estão, depois as coisas, quando chegam mais chateados do trabalho ou mais cansados, tudo incomoda. Portanto, aconselho vivamente também a irem mais cedo, verem todas as vossas condições, quer laborais, quer a nível de vida, ou seja, casa, transporte, porque tem-se mesmo que tratar de tudo isso. E tentarem fazer amizades o mais cedo possível. Claro que indo sozinho, as primeiras pessoas que se calhar se gera contacto é as pessoas da empresa, mas é muito importante termos lá alguém para de vez em quando ou jantar ou lanchar, para conversar, para não ser só o trabalho. E portanto, quando se chega a um local novo, é muito importante esta questão de trabalhar para fazer amigos, e acaba por ter que se perder um bocadinho a vergonha e começar a tentar fazer essas amizades para ter algum suporte lá, no local para onde vamos.
Muito bem. Olha, Catarina, estás em Portugal temporariamente, devido à situação pandémica que o mundo ultrapassa, mas regressarás assim que te for possível à Áustria. O que eu te pergunto, para terminarmos a nossa conversa, é: está nos teus planos voltar definitivamente a Portugal?
Sim, eu enquanto estive na Áustria, claramente adorei o estilo de vida, não é? Mas claro que penso voltar em Portugal, até mesmo para começar um projeto meu, e gostava de o começar cá. E portanto, claro que sim, está nos meus planos voltar a Portugal, não sei quando. Para já até estou cá, não é? Por causa desta questão pandémica, estarmos a trabalhar todos remotamente, mas sim, depois de trabalhar numa empresa portuguesa e estar cá, claro que sim, é uma opção.
Catarina, muito obrigada pela nossa conversa e por partilhares connosco esta tua experiência, e a maior sorte do mundo, seja lá, seja cá.
Sim, obrigada, Helena.
Despedimos-nos da Catarina e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Catarina, por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com o Rumo. Até quarta.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.